Esporte na Rede. Seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Programa de hoje, presença já está aqui do Eduardo Rocha, daqui a pouco chega o Nicolas Stefanovic, daqui a pouco chega o Henrique Santos. Para destacar nesta sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês de outubro, já estamos no Outubro Rosa e aqui para falarmos dos esportes, dando ênfase maior ainda ao futebol catarinense. Futebol catarinense que teve uma boa informação. A passagem da Chapecoense para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Chapecoense que superou o Libertad de Assunção do Paraguai. Futebol catarinense que tropeçou na Copa do Brasil ontem com a derrota do Figueirense 3-2 para o Santos. O Figueirense é o último dos moicanos, é o último catarinense a ficar fora da Copa do Brasil. Rodada no final de semana e luz alta para Figueirense, para Chapecoense. O time do Joinville já há bastante tempo com essa luz vermelha acesa na curva. Enfim, a expectativa de que os nossos clubes possam ter uma boa apresentação para tentar ainda encaminhar para se sair da situação difícil que se encontra. Hoje tem no estádio Heriberto Ilse a presença do Criciúma. Criciúma que não pontua, Criciúma que permanece estagnado no meio da tabela, recebe hoje o Paraná, que é outro time que já esteve na elite e há muito tempo quer e não consegue subir. Bom, chegamos aí, o nosso iluminado, Nicolas Stefanovic. Daí, Nicolas, tudo bem? Hoje estamos aqui com... Estamos hoje jogando com portões abertos. Então... Portões abertos, não tem ingresso para ninguém.
Bom dia, Valmir, bom dia aos amigos ouvintes. Meu destaque inicial vai para a participação do Figueirense, o término da participação do Figueirense ontem na Copa do Brasil, mas que acho eu, se eu fosse torcedor do Figueirense, não sou, mas eu ficaria muito orgulhoso com a postura do time ontem. Encarou o Santos de igual para igual, foi prejudicado sim no segundo gol do Santos, mas acima de tudo, mostrou muito compromisso, muito comprometimento e vontade. Muita gente já dava como favas contadas, né? Inclusive nosso amigo Henrique Santos já havia orientado que o time teria que ser um time misto. Mas eu acho que a vontade não foi lá para ser mais um. Demonstrou vontade, competiu, que é isso que a gente sempre fala. A competição, o desporto, a honra, mesmo que tenha perdido, mas foi lá e competiu. Esse, para mim, foi o diferencial ontem do Figueirense. Com time misto, com time mesclado, não importa. Quem entrou em campo ontem foi o Figueirense, uma instituição de mais de 90 anos e que merece todo o respeito. E ontem, os jogadores que estiveram em campo honraram a camisa do Figueirense. O meu destaque inicial vai para a postura do time do Figueirense ontem.
E a postura também do treinador Dorival Júnior, que começou sua carreira como treinador do Figueirense, que aliás reside em Florianópolis, o Dorival Júnior, e que disse no início do jogo que realmente tem que respeitar, e disse o seguinte, que quando vem uma equipe mesclada ou com alguns jogadores que estão surgindo, aí é que se torna difícil, porque é uma equipe que passa a ser não tão conhecida. Mas quero ouvir o Henrique Santos. Pois é, Henrique Santos, eu acho que a presença do Figueirense nessa fase, ela foi boa. Reconhecendo o adversário, a qualidade do adversário, foram duas derrotas, mas não foram aquela coisa, uma caixa de pancadaria, uma derrota aqui de 1-0, 3-2 ontem. O Figueirense agora segue um caminho, e agora, Henrique, o que eu espero é que o Figueirense, no domingo, jogue o que jogou ontem. Eu acho que está de bom tamanho e dá para superar o Goiás.
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio L. Pois é, Valmir. Ontem eu até escrevi no meu blog na ESPN acerca dessa partida do Figueirense. Não pelo jogo em si, não pela eliminação, que já era esperada. Eu já tinha falado aqui na própria semana passada que colocaria o time em reserva mesmo no jogo de ida, porque o Figueirense tem como principal competição esse ano a Série A. Ontem colocou o time em reserva, muita gente apostava numa sacola, numa goleada, e o Figueirense fez uma boa atuação e o principal, Valmir, ganhou dois jogadores importantíssimos que serão de muita importância agora nessa reta final da Série A. O principal deles, o Carlos Alberto. Apareceu o Juninho novamente na lateral esquerda, que deu uma nova qualidade.
Muito melhor que o Pedroso, hein?
Muito melhor.
Sem comparação.
O próprio Hudson Coutinho falou que com ele o Juninho vai jogar na lateral, não vai jogar no meio. E o Juninho mesmo deixou falar ontem na entrevista pós-jogo também que gosta de jogar na lateral, se sentiu bem novamente jogando nesse setor. E eu acho que é uma nova opção para o Figueirense, porque o Marquinhos Pedroso é um jogador de muita força, mas ofensivamente ele deixa muito a desejar. O Juninho jogou muito bem. E o principal deles, né, Valmir? O Carlos Alberto. O Carlos Alberto a gente já vem falando aqui no Esporte na Rede, já escrevi, já falamos 500 milhões de vezes. Ele, quando joga, né? É um jogador diferenciado, tem os seus lampejos, é um jogador que chama a responsabilidade para si. 2 meses praticamente fora dos gramados, ele entrou em campo, na primeira bola já deu uma arrancada, já botou o jogador na cara do gol, na segunda bola driblou 2, 3 e fez o gol. E o Figueirense precisa muito dele. Não sei quanto tempo que ele vai jogar, não sei se ele vai aguentar 2, 3 jogos. Depois dessa partida contra o Goiás, tem 10 dias sem futebol aqui no Brasil em virtude da seleção brasileira. Então, é uma grande possibilidade do Figueirense agora nesse domingo. Ontem, o Figueirense perdeu, que já era esperado. Eu achei até que o Figueirense foi muito longe na Copa do Brasil. Poucas pessoas esperavam que o Figueirense passasse pelo Botafogo, menos ainda que passasse pelo Atlético Mineiro. Conseguiu passar as duas fases. Pelo Santos, ficou aquele gostinho, se botasse time titular, se isso e aquilo. Mas é bom lembrar que o time titular também perdeu pro Santos aqui e não deu um chute no gol. Ontem o time reserva mostrou pelo menos um pouco mais de garra. E esse diferencial que é o Carlos Alberto, que como eu escrevi no meu blog na ESPN, o Figueirense perdeu, mas no frigir das contas, no frigir dos ovos, o Figueirense ganhou, saiu mobilizado, saiu com a cabeça erguida, agora visando esse jogo contra o Goiás. A gente vai falar um pouquinho mais provavelmente no segundo bloco. Mas esse jogo contra o Goiás, que é o principal jogo do Figueirense no ano até aqui.
É interessante, inclusive, a postura da direção do Figueirense, que a comissão técnica deve ter feito essa reivindicação, foi atendida. O Figueirense ficou em São Paulo e hoje está indo para Goiânia.
Daqui a pouco já embarca, né?
Então, o seguinte, amanhã faz um treino no Serra Dourada.
Hoje mesmo já treina em Goiás?
Já no Serra Dourada.
Faz aquele regenerativo.
Faz um treinamento. Eu acho que foi uma coisa muito interessante, que não há o desgaste. O grupo precisa agora de se remotivar. Eu acho que é interessante. E quem sabe dê certo. Bom, quero saber do Nicolas. Nesta semana, o Avaí se prepara para esse jogo com o Vasco, se o tempo deixar. Realmente a ressacada vai ser algo importante. Aliás, nós vamos ter na ressacada o último jogo do ano às 11 horas. Depois não vamos ter mais jogos às 11 horas. Teremos nesse final de semana e depois no final de semana do dia 18, né? Mais 2 jogos. Depois acabam os jogos às 11 horas da manhã. Foi o que foi determinado pela CBF, em função de que já no dia 18 de outubro começa o horário brasileiro de verão. O Avaí está tudo certo, Marquinhos volta para o time, quem mais que volta, está tudo definido para esse jogo com o Vasco. O Vasco tem uma grande torcida, o Vasco tem uma história, olha, é um dos clubes que tem uma história mais interessantes na presença em Florianópolis. O Vasco, que teve um público até hoje considerado recorde, em 73 no Campeonato Brasileiro contra o Figueirense, e o Vasco, que foi, em 83, a equipe que veio a Florianópolis para a inauguração do Estádio da Ressacada. Então, uma história muito bonita e que esse público deve prestigiar esse jogo no próximo domingo, às 11 horas da manhã.
Bom, Mir, são vários componentes que tornam esse jogo muito atrativo, né? O Vasco, numa sequência de resultados extremamente positivos, tentando sair da zona de rebaixamento, né? O Avaí tentando se afastar cada vez mais dessa zona de rebaixamento. Tem todo esse envolvimento histórico entre as duas equipes. O Vasco tem uma colônia de torcedores muito grande aqui em Florianópolis. Tem uma promoção de ingresso em vigor que está mobilizando, de fato, a procura pelos ingressos na ressacada está muito grande. Eu não tenho dúvida que a parte do torcedor vascaíno, do torcedor adversário, ali aquele setor F e G, vai estar completamente lotado, se eu não tenho dúvida. E para o torcedor havaiano também, com uma promoção de ingresso. Hoje o ingresso para quem for ao estádio com a camisa do clube sai por R$30, o que é um preço muito acessível hoje para ver um espetáculo de futebol, um espetáculo de Série A do Campeonato Brasileiro, que é um dos mais importantes do futebol. Então tem vários componentes que fazem desse espetáculo um evento muito grandioso, um jogo muito bacana de se acompanhar. E a expectativa é que, de fato, a Ressacada receba, e se o tempo colaborar, e segundo a previsão, domingo nós teremos um tempo um pouco mais firme do que hoje, que está chuvoso, está nublado, nós teremos entre 10 e 12 mil espectadores na Ressacada, o que é um público muito bom. E em relação ao jogo, nós temos a volta do Marquinhos, que já está consolidado, é necessário e fundamental que ele esteja em campo, mesmo com dificuldades, mas ele faz a diferença e já provou isso. E o que deve acontecer nesse jogo, Valmir, é o retorno do Renan, o Renanzinho, esse menino de 17, 18 anos,
sim,
que infelizmente caiu no doping, ele cumpriu já uma parte da sua pena e vai jogar agora com efeito suspensivo. E possivelmente uma novidade na formação, o técnico Gilson Kleina inclusive fez um treino fechado ontem, mas ele pôs essa escalação em campo jogando com três avantes, com três atacantes. O Léo Gamalho jogando mais centralizado, o Everton Silva do lado direito e o Anderson Lopes no lado esquerdo, dando a entender que o Avaí parte para cima do Vasco, e eu acho que isso é que deve acontecer. Partir para cima do Vasco, porque uma vitória leva o Avaí aos 35 pontos, e em tese, segundo os matemáticos, o Avaí estaria aí a 3 ou no máximo 4 vitórias da permanência na Série A em 2006. Esse jogo é fundamental, vários componentes de atração, de público, de espectadores, enfim.
Tem toda aquela questão de food truck, tudo uma logística que vai ser feita na Ressacada.
Exatamente, vai ser uma grande festa. Ingresso está acessível, o jogo é bom, o jogo é decisivo. Fora do campo tem uma série de atrações, tem comida, tem food truck, tem de tudo à disposição. E o tempo, segundo a previsão, vai estar bom. Expectativa de casa cheia e de um belíssimo jogo.
Bom, e vamos ter agora uma folga a partir da segunda-feira. Uma folga até a quarta-feira da outra semana. Então, são praticamente 10 dias. Eu acho que vai ser muito interessante para que Avaí, Figueirense, Joinville, Chapecoense, todos possam realmente se recuperar. O próprio time do Criciúma, que também tem folga na Série B. Então, fica interessante.
E vem muita mudança por aí, né, Valmir?
Que
porque
mudança?
O que a gente tem visto aí, principalmente, faltarão 9 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro.
Sim, sim, sim.
10 dias, o jeito que os nossos dirigentes são, dá aquela coceira na mão, quem perder aí, quem já tiver mais ou menos, eu não duvido que caiam 2 ou 3 treinadores nessa pausa aí de 10 dias, porque sabe como é que são os dirigentes brasileiros, né? Qualquer coisa eles já querem trocar de treinador, e ainda mais que o novo comandante terá mais de uma semana para trabalhar, eu não duvido, não sei quais times, não sei quais situações, mas eu não duvido que tenhamos 2 ou 3 trocas de treinadores aí nesse intervalo de 10 dias sem jogo.
Agora tem um aí que não está ameaçado, não vai cair, mas eu não sei se não existe um certo arrependimento de ter sido contratado. É que o Argel não está arrancando resultados no Internacional. O Argel, inclusive, a semana somou 2 derrotas. Enfrentou 2 paulistas, perdeu as 2 e não conseguiu a classificação para a sequência da Copa do Brasil. Eu não sei, eu acho que
ele não começa o ano que vem no Internacional.
Eu acho que esse casamento com o Argel é a possibilidade de um divórcio antes do esperado.
E o Argel ainda continua, como já acontecia aqui no Figueirense e em outras equipes que ele dirigiu, ele continua também sendo foco, sendo pauta de informações e de notícias fora do campo, né? Agora, a última dele foi um texto que o jornalista Juca Kfouri escreveu em sua coluna no site UOL, dizendo que o Argel teria supostamente mirado o Lucas dos Santos na última partida do final de semana, que os jogadores teriam partido para cima do Lucas, que foram violentos com o Lucas e que bateram no Lucas, e que isso teria sido ordenado pelo Argel. O Argel parece que não gostou, já acionou os advogados, está processando o Juca Kfouri, um rolo grande. Mais uma vez, foge do foco dele, que é o futebol e as 4 linhas, né? Mais uma vez ele envolvido numa polêmica fora das 4 linhas.
E o Argel, ele é polêmico, talvez em função da derrota sofrida no domingo, 3-1, talvez queira ter achado uma desculpa para dizer por que o time dele perdeu. Aliás, o Argel, que já começou abrindo a metralhadora no domingo, inclusive na Sport TV, sabe-se que o jogo é de interesse também em televisão, fazendo uma crítica veemente de que não se pode fazer futebol 11 horas da manhã, que tem que acabar, que é um calor. Só que ele esquece que se foi para o Internacional, foi para o Santos. Se foi um dia para o Corinthians, também foi para o Flamengo. Então, não é apenas
Romero, isso
é
aí
outro.
É uma palhaçada, né? Porque, é muito calor, muito calor. Eu me lembro.
Seu argumento pela derrota.
Eu sempre digo. Teve um jogo, foi Flamengo e Palmeiras. Um jogador do Palmeiras passou mal, o jogador do Flamengo passou mal. A temperatura estava em 26 graus, homem. 26 graus, não é 49, é 26 graus.
Seleção brasileira jogou nos Estados Unidos em 94 com 45 de temperatura.
Se joga no mundo todo, Nicolas. Na Europa tem jogo 11 horas da manhã. Aqui no Brasil, vai te falar, pô, 30, agora como tá, por exemplo, em Goiás, como foi Joinville e Goiás, que deu 42 graus, tudo bem. Agora acabando no horário de verão, eu não entendo também por quê, porque se o horário de verão adiantou, é como se o jogo fosse 10 horas da manhã, que é mais fresquinho ainda, mas tudo bem, fica mais calor, etc. Até concordo em acabar. Mas isso, Valmir, foi uma das melhores coisas que a CBF fez nesse ano, além de tirar o futebol em janeiro para pré-temporada, que aqui a gente já fala há 200 anos, eles fizeram esse horário das 11 horas da manhã. O público adorou. E tu vai fazer futebol? Futebol, não, tá 12 graus, o estádio tem 500 torcedores. Tá 28 graus, tem 40 mil... Todo mundo vai, foi a volta das famílias ao futebol, o torcedor consegue fazer a sua programação, o comércio ganha, os restaurantes ganham, os bares ganham, todo mundo, toda uma cadeia ganha. E aí vem jogador dizer, não, porque tá 26 graus, eu não quero comer macarrão 7 horas da manhã. Pelo amor de Deus, isso tem que ser profissionais. Eu acho que isso é muita frescura, Valmir. O cara ganha 500, 300, 400 mil reais. Ele não quer acordar às 6 horas da manhã, comer macarrão às 7 para jogar às 11. Me desculpe, não está sendo profissional e não merece ganhar 500, 400, 300 mil reais. Sob o calor, é isso que o Carlos está falando agora para gente. O jogador não é profissional, fica até 4 horas da manhã no WhatsApp, fica até 3
jogando
horas
cacheta,
da...
jogando videogame.
Poker.
Tomando limão.
Aí chega 10 horas da noite, quer comer um cachorro quente. Não dá, o jogador tem que ser profissional. Esse horário das 11 horas da manhã pegou, deu muito certo. O futebol brasileiro ganhou muito, tanto é que a média de público dos times cresceu bastante. E agora pode acabar por causa do calor, enfim. Mas eu espero que no ano que vem seja retomado. Até porque a gente teve uma particularidade esse ano que não teve inverno, né? O inverno, ao invés de dar frio, deu calor. Então espero que no ano que vem, quando o campeonato começa novamente em maio, seja de maio a setembro, outubro, que jogue direitinho e que fique bem certinho essa questão do horário das 11 horas da manhã, que pegou, Valmir. É importante que a gente fez uma experiência, a experiência deu certo. E a gente vem com futebol sempre nos mesmos horários, ou é 4 horas da tarde ou 10 horas da noite. Um horário que deu certo, que é diferente. E até digo mais, Valmir, esse horário tem que ser ampliado. Tem que jogar jogo da Série B. Tu imagina um Criciúma e, vamos supor, um time Sampaio Correia aqui em Criciúma, às 11 horas da manhã, tranquilo. O jogo da Série C. A Série C, Valmir, que pode ser até que tenha o Criciúma no ano que vem, tem jogo domingo, 8 horas da noite, que é o jogo que passa na TV Brasil. E tu imagina, o jogo 11 horas, domingo, 8 horas da noite, pro cara que vai trabalhar no outro dia, é muito mais prejudicial do que um jogo domingo 11 horas da manhã. Eu acho que tem que ser explorado, tem que ser ampliado esse horário, bota na Série B, Série C, Série D, e vamos aproveitar que deu muito certo e o torcedor, a família, voltou aos estádios sem esse mimimi dos jogadores, que é uma vergonha.
Bom, agora, essa opção das 11 horas da manhã pode também ser para os campeonatos estaduais, campeonatos regionais. E falar em campeonatos...
Começou em São Paulo, né, Valmir? Sim. Que, se eu não me engano, o Palmeiras jogou agora 2, 3 vezes nesse horário das 11 horas da manhã no Campeonato Paulista. Mas aí tem essa questão também que os campeonatos são disputados basicamente no verão, né?
Sim, sim.
Aí é uma questão de até depois de abril, só na reta final, que jogar. Porque jogar em fevereiro e março é mais complicado.
Bom, agora nós vamos ter aí, para ser definido nos próximos dias, a situação da Copa Rio Sul Minas, que eu acho que fica até um nome mais interessante, porque estão dizendo Sul, Minas Sul e Rio. Acho que Rio Sul Minas deve ser mesmo a Copa que vem aí, com 2 do Rio de Janeiro, 2 de São Paulo, 2 aqui de... 2, não de São Paulo, 2 do Rio de Janeiro, 2 Santa Catarina, 2 do Paraná, 2 do Rio Grande do Sul. E a novidade que Santa Catarina, que está sendo anunciado, que se o Avaí permanecer na Série A, o Avaí deve integrar com o Figueirense a representatividade aqui de Santa Catarina na Copa Rio Sul Minas, com a dupla Grenal, com a Atletiba, Atlético e Curitiba, em Curitiba. Também no Rio, me parece que é Flamengo e Fluminense,
Flamengo,
né?
E Fluminense.
Flamengo e Fluminense. E a dupla Cruzeiro e Atlético Mineiro de Minas Gerais. Então vamos aguardar essa possibilidade. Na verdade, está nas mãos da CBF. CBF podia até contrapor, mas a CBF pode ficar com Del Nero enfraquecida se não der esse apoio. Eu acho que o encaminhamento é pela aprovação dessa Copa Sul-Minas. Agora não sei como é que vai ficar, como é que vão ficar esses clubes com o campeonato rolando no mesmo período, né?
Pode acontecer o que acontece lá no Nordeste, na Copa Nordeste, que é um sucesso, que é um case de sucesso, e aí todo mundo se baseia nisso para fazer as outras Copas, que joga algumas datas a Copa Nordeste e outras datas o Campeonato Estadual, se o Campeonato Estadual é um pouco reduzido, ou então como o Flamengo e o Fluminense anunciaram, vão jogar com seus times sub-23, time reserva, etc. Até porque, Valmir, como a gente já falou aqui, por exemplo, um Figueirense e Brusque no estádio Orlando Scarpelli, com todo o respeito ao Brusque, o Figueirense não precisa ir com o time completo. Já Figueirense e um Grêmio, Figueirense e um Cruzeiro, dá bem mais gente, bem mais público, bem mais mídia. Infelizmente, é o que a gente está querendo fazer agora no nosso futebol. Infelizmente, os estaduais, que são tradicionais, etc., eles só dão prejuízo aos clubes. E a questão de logística, a questão de televisão, a questão do torcedor que não vai, o sócio não paga. E aí, porque o espetáculo é fraco, ele fica legal na reta final, ou então algumas fórmulas emocionantes, como era antigamente no futebol carioca, que tinha a Taça Guanabara, jogava 4, 5 jogos, já tinha a final da Taça Guanabara, Taça Rio, etc. Só que agora os estaduais estão cada vez mais esvaziados, não é mesmo a prova que a gente vê isso, por exemplo, o presidente do Guarani da Palhoça, o Amaro, teve segunda-feira num programa da CBN, e ele dizia o seguinte: o Guarani caiu de divisão, então o Guarani jogou até abril desse ano e só volta a jogar em agosto do ano que vem, Valmir. É um ano e meio sem futebol na Palhoça. Aí como é que tu vai ter torcedor, como é que tu vai ter sócio, como é que tu vai ter patrocinador, como é que tu vai manter um clube que fica um ano e meio parado? E são essas as complicações do futebol profissional, principalmente aqui em Santa Catarina e outros estados aí que tem um pouquinho menos de tradição, então um pouquinho menos de força. Em São Paulo, tudo bem que tu tens 4, 5 times na Série A, tens mais 2 ou 3 na B, na C, na D, mas aqui em Santa Catarina nós temos os 4, 5 principais. Nós temos o Metropolitano, Valmir, que eu trouxe a notícia aqui há cerca de um mês. O Metropolitano está para fechar as portas. O empresariado de Blumenau se reuniu, trouxe um empresário de São Paulo, e o que vai acontecer? O empresário vai botar 40, 50 jogadores. E assim vai indo, é o que aconteceu no Internacional de Lages. O presidente do Internacional de Lages, tradicional Internacional de Lages, é um empresário do futebol. Ele veio aqui, assumiu o clube, o clube está aqui, eu vou trazer os meus jogadores, vou colocar 50, 45 jogadores, trouxe 2 ou 3 experientes, que foi o Marcelinho Paraíba, o Schwenk, que deram certo, enfim, e está ali. Daqui a pouco ele chega, o Internacional não me interessa mais, eu quero ir, sei lá, para Joaçaba, eu quero reativar o Ercílio Luiz em Tubarão. Aí o que vai acontecer com o Internacional de Lages? Vai acabar. Então, enquanto a gente não tiver esse profissionalismo, ou então ficar vivendo de passado e não querer expandir os clubes, fica complicado. Porque tu joga até abril, no caso do estadual, e depois tu volta a jogar só em fevereiro, são 10 meses sem nada. Aí vai jogar uma Copa Santa Catarina para 300 pessoas, para 50 pessoas no estádio?
Fica realmente muito difícil. É um problema seríssimo esse problema do calendário, que também não é acertado, nada se modifica e assim vai o nosso futebol. Chapecoense passou para a Sul-Americana na próxima fase, que é um fato importante, histórico para a sua região, para o seu clube, para a sua tradição. A Chapecoense ontem passou para a próxima fase da Sul-Americana. Jogou com o Libertad, lá de Assunção, Paraguai. Primeiro jogo 1-1 em Assunção. Ontem repetiu o score em 1-1. Nos pênaltis deu 5-3 para Chapecoense. Chapecoense que pega agora uma pedreira pela Sul-Americana em 2 jogos nos dias 21 e 28. Dia 21, uma quarta-feira, joga contra a equipe do River Plate em Buenos Aires, na Argentina.
Monumental de Núñez.
Da atual campeão da Taça Libertadores da América.
Esse time é muito bom.
E o
jogo de volta, Chapecoense e River Plate, será no dia 28 na Arena Condá.
Jogo histórico, Valmir.
São duas quartas-feiras. Jogo histórico. Eu acho que para Chapecoense interessa. Acho que já fez seu papel. Pode até não passar, mas eu acho que foi significativo, até porque o adversário é de altíssima qualidade.
É só de ter o River Plate lá em Chapecó, uma coisa que, inimaginável aqui pra gente de Santa Catarina. principalmente porque nós só tivemos uma vez o Criciúma na Libertadores. E depois tivemos o Avaí jogando aí no, na Copa Sul-Americana contra o Emelec da vida.
Na verdade, nós temos que sempre fazer uma observação, porque aí quando eu digo essas coisas, vão pensar que eu sou muito antigo. Nós tivemos lá por 73, quando o Avaí disputou aquela vaga do Figueirense, primeira vez no Campeonato Brasileiro, o Avaí realizou um torneio que trouxe a Florianópolis amistoso, e a Itajaí, né? Não era um quadrangular que foi feito?
Eu mesmo que o Figueirense uma vez também jogou contra o Cerro Porteño, contra não sei quem.
O Avaí fez um jogo e disputou um jogo, fez 1-1 com o Nacional de Montevidéu, um dos gols mais bonitos que o Zenon fez jogando pelo Avaí. E o Avaí jogou com o River Plate, com o Boca Juniors também naquele torneio, mas faz muito tempo, não é verdade? A referência agora numa Copa que realmente tem essa validade. Mas você tem novidade aí, ó?
Pois é, Valmir, está conosco na linha o nosso grande amigo Giriel Ismail, ele está jogando na Série C do nosso campeonato catarinense, Valmir. A gente
quem, o Gabriel?
É, Giriel Ismail, das peladas daqui da Rádio AL, a gente sempre viu que ele tinha um talento, né? E agora ele está jogando no Fluminense de Joinville, que disputa a Série C do campeonato catarinense, ele tem só 18, 19 anos, já está no profissional, é um guri aí que tem futuro, daqui a pouco o empresário dele, Carlos Renato dos Santos, vai estar milionário aí, ganhando muito dinheiro aí com o nosso querido Giriel. Bom dia, Giriel.
Bom dia, Henrique. Tudo bem?
Tudo bom. Como é que tá as coisas aí, Joinville?
Engrossasse a voz, hein, ó. Engrossasse a voz aí, Joinville.
Aqui tá tudo bem. O time do Fluminense aqui tá crescendo, né? E estamos fazendo um belo campeonato aí em quarto lugar. Estamos apresentando aí um elenco forte, né? Agora começa o segundo turno. Estamos indo com tudo, né?
Ô, Giriel, conta aí pra gente como é que é um pouquinho da rotina de vocês, porque a gente tem acompanhado aqui principalmente Figueirense, Avaí, jogadores com salários milionários, tem fisioterapeuta, tem hotel 5 estrelas, avião, tudo da melhor qualidade. Como é que é a realidade aí na Série C do nosso campeonato catarinense, tu que tá começando aí na carreira e quem sabe em breve consiga viver essa nossa realidade aqui de Figueirense e Avaí?
Olha, a estrutura aqui, quando eu cheguei, um time de Série C, né, todo mundo espera que é uma estrutura deplorável, né? Mas o Fluminense é um clube assim com uma estrutura espetacular, tem alojamento, alimentação adequada, também chegou um novo treinador com uma nova filosofia também, um treinador que veio lá de Pernambuco, um novo, né, Everton, 27 anos com uma outra estrutura de jogo, olha, se impressionando, o time estava no começo meio mal das pernas, né, já estamos 4 jogos invicto, né? Vamos jogar agora contra o NEC Litoral em Itajaí, um jogão de bola, ganhamos de 1-0 o último jogo na arena, a estrutura aqui é magnífica, Henrique tem academia aqui, também eles dão um bolso de estudo para os atletas da base que querem estudar também, então sempre assim tem um planejamento do segundo plano, né? Não só o futebol, também formar, ou, se não der sorte no futebol, um jogador, um cidadão da vida, né?
Ah, isso é muito importante, né, Giriel?
Oi, Giriel. E é Nicolas quem tá falando, amigo.
Fala aí.
Tudo bem, meu irmão? O pessoal aqui da rádio tá com saudade de ti.
Não.
Mas a gente queria saber, até porque o campeonato da terceira divisão aqui de Santa Catarina não tem tanta divulgação, tanta exposição pela mídia especializada. Quantos times são? Quais os times que estão disputando? Quantas vagas é para a Série B do ano que vem? E quem é que tá atualmente na liderança dessa competição?
Agora nós temos com 8 times disputando, né? Um clube desistiu por falta de estrutura, o Caçador de Caçadorense. Tem um grande respeito, um estádio maravilhoso, né? Mas desistiu financeiramente, né? E o campeão do primeiro turno foi o Barra, né? O Barra de Itajaí. Os últimos jogos, Henrique, para te ter uma ideia, e Nicolas, olha só, nós conseguimos empatar com Santa Catarina, ganhamos de 7-2 do Curitibanos, empatamos 2-2 com o Mag e ganhamos agora do terceiro colocado, o NEC, né? Então, é uma campanha boa, né? E assim, ó, esse campeonato Série C, para muitos que vejam Série C do catarinense, é fraco, é de alto nível. Inclusive, nós temos um jogador que está indo agora, que foi em notícia do dia, que está indo para Los Angeles jogar no clube dos Estados Unidos. E também trouxemos um jogador da Tunísia e temos 2 jogadores que tiveram passagem no futebol japonês. 6 jogadores daqui também foram dispensados pelo Jack, estão aqui. Inclusive, já teve dois empresários aqui olhando, né, um dos nossos jogadores, Tarcísio, camisa 10, e parece que também aí tem uma grande chance de voltar até para o elenco do Jack, né? Tarcísio, para a gente ver, foi dispensado do Jack, está jogando bem aqui, está jogando um bolão dos melhores jogadores do campeonato, e agora vai disputar, vai aí estar sendo olhado aí pelo Jack.
Ô, Giriel, e tu tens jogado, tens ficado mais no banco, como é que é a tua participação aí no Fluminense?
Olha, agora tá mais tranquila, né? Joguei o campeonato sub-20, né? Inclusive aí fui capitão, né? Pra dar moral pra nossa Red AL aí. E agora estamos no elenco. E agora estamos.
Empresário é forte, né?
É, mas eu quero, né?
Teu empresário é muito forte, né? Carlos Renato dos Santos aí.
Agora deixa eu tenho uma surpresa aqui pra vocês.
Manda, manda.
Eu vou deixar agora dar uma palavrinha aqui. O nosso técnico, que tá fazendo uma bela campanha, ele vai falar agora aqui com vocês, tá bom?
Tá certo. É o Everton.
Bom dia.
Bom dia, Everton, tudo bom? Quem fala é Henrique aqui da Rádio da Assembleia Legislativa. Primeiro, parabenizá-lo aí pela campanha no nosso Fluminense de Joinville. E também queria saber de ti, o Giriel falou ainda há pouco, tu és um cara novo, tens cerca de menos de 30 anos. Aí estás com uma estrutura nova de futebol, uma mentalidade diferente, saindo um pouquinho daqueles velhos conceitos ultrapassados. Como é que tens lidado aí com essa garotada e como é que tem sido essa tua experiência, já que tu és um treinador bastante jovem, né?
Bom dia a todos os ouvintes da rádio, né? Agradecemos ali pela oportunidade, né? O fato de ser novo também nos atualiza no futebol, né? Eu vim para o Fluminense para jogar, tá? Eu era jogador, eu tive experiência fora do Brasil, mas acabei tendo uma contusão, na verdade, né? Uhum. E pelo fato de ter estudado, ter feito vários cursos como treinador, nosso time estava meio mal na competição, né? Três resultados que tivemos negativos nos primeiros três jogos, acabamos recebendo essa oportunidade, né? Então, a filosofia de trabalho que estamos adquirindo aqui é um trabalho humilde, mas um trabalho muito forte e focado, né? Então, assim, é um trabalho com os pés no chão, mas já tem dado vários frutos, né? São quatro jogos que a gente assumiu, são três vitórias e um empate fora de casa, inclusive esse empate fora de casa era com o clube que era vice na tabela. Uhum. Então, de 12 pontos disputados, conseguimos adquirir 10 pontos. Então, é um grande resultado para um time que estava mal na competição no começo, né? Mas, graças a Deus, está correndo tudo certo, né? A confiança que foi dada está sendo aproveitada. E a filosofia de trabalho que vem adquirido, a gente sempre estuda bastante, na verdade, né? E eu tenho a filosofia com o futebol europeu, é o que está faltando mais no nosso futebol brasileiro. O futebol um pouco mais rápido, o jogo, a bola no chão. Então, percebi que o futebol brasileiro está muito carente nessa área. Então, estou procurando trabalhar ao máximo com a experiência vivida fora do país.
Ah, legal, Everton. Muito sucesso aí para vocês, um bom trabalho. E manda um grande abraço aí para o nosso amigo Giriel.
Ok, fico agradecido pela oportunidade, um abraço a todos os ouvintes.
Tá aí, Valmir, então o pessoal aí da Série C do Campeonato Muito Catarinense,
bom.
Hein?
Muito bom, trabalho de base, é uma pena que por falta de estrutura, falta de logística, o time da Caçadorense tenha desistido, é lamentável. Mas é um trabalho da base, é um trabalho interessante. Bom, nós vamos entrar agora para falar do futebol de Santa Catarina, da elite. Os jogos nós vamos ter pela Série B, hoje o Criciúma. Criciúma não sai do lugar, Criciúma estagnou numa posição ali complicada. E hoje pega o Paraná Clube, esse jogo às 7:30 da noite, esse Paraná também é outro, que não avança.
O Paraná tem sérios problemas de gestão, Valmir. No Paraná tem 90 dias, já faz algum tempo.
Mas a ideia no Paraná, lá na fusão do Pinheiros com o Colorado, era para se tornar a grande força, para equiparar as forças de Curitiba e Atlético Paranaense.
Falta torcida, falta estrutura, falta gestão.
Atlético Paranaense e Criciúma.
Curitiba,
né? Atlético Paranaense e Curitiba e depois tem o time do Paraná Clube.
Lá atrás, né?
Então esse jogo vai ser muito interessante. Agora o Criciúma, se quer alguma coisa, ele vai ter que ganhar daqui para frente. Não tem mais conversa. Eu acho que não vai.
Situação muito difícil,
acho,
né,
que não vai dar mais. Acho que não vai dar mais.
Situação muito difícil. Eu acho que o Criciúma tem que terminar essa Série B para cima, honrando a sua camisa, a sua história, que é uma belíssima história, o time catarinense é mais importante. E se a gente for analisar do ponto de vista de títulos, e de expressão em nível nacional. É o time catarinense com mais potencial, com mais história por tudo que já fez, né? Campeão da Copa do Brasil, Libertadores da América, enfim. Então, eu acho que o Criciúma tem que terminar esse 2015 honrando a sua camisa. A gente já sabe que para o próximo ano, o seu Antenor Angeloni, que é o presidente do clube, acho que o maior presidente da história do Criciúma, não estará mais comandando o clube. Vai ser uma nova gestão. Vai ter, acho eu, que terá uma reformulação geral nos departamentos financeiro, de futebol, né? A gente faz e fez algumas críticas sistemáticas às escolhas, algumas escolhas que foram feitas, principalmente no departamento de futebol do Criciúma, que infelizmente está culminando com essa situação, que é uma situação morna, né, Valmir? O Criciúma possivelmente não vai cair, né, para a Série C, não vejo essa possibilidade. Mas também está muito distante de um acesso à Série A.
É.
Então vai ficar daquilo, no meio da tabela, né, que não empolga muito o seu torcedor, enfim. A gente espera que o Criciúma venha diferente para 2016. Com uma nova administração, isso já é um fato, mas com um novo esquema dentro do departamento de futebol, que seja profissional e que forme um bom time para o catarinense e para a Série B novamente, que é o que está se desenhando para 2016.
Agora, o que se espera? O empresário Antenor Angeloni, ele está saindo, e que eu espero é que ele faça um relatório do que viu no final, e a partir desse relatório, um grupo gestor, uma comissão no Criciúma, pense e repense o Criciúma para fazer com que alguns erros, com que alguns equívocos não se repitam mais lá na equipe do Criciúma, e que teremos a partir de então o desencadear de uma nova postura para o Criciúma vir forte já no estadual e na Série B ano que vem, né?
Exatamente. Inclusive, Valmir, existe a possibilidade de, caso o Avaí permaneça na Série A para 2016, e essa possibilidade existe, que o Avaí substitua o Criciúma nessa Copa Sul-Minas-Rio, né, que você citou anteriormente. Né? Seria aí Avaí e Figueirense representantes de Santa Catarina nessa competição em 2016.
Eu acho lógico, porque com todo respeito, mas se as equipes como Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro vão manter as equipes da elite, se o Avaí fica, o Figueirense fica, eu acho que eles é que tem que representar o nosso estado aqui nessa Copa do Sul.
O Figueirense já está certo, né, Valmir? Porque é campeão estadual, enfim, tem essa questão se o Criciúma não subir, porque não vai subir, e o Avaí não cair, é Figueirense e Avaí.
E até porque também, Henrique, o presidente do Avaí, Dr. Nilton Macedo Machado, é o atual vice-presidente dessa associação de clubes, dessa liga de clubes, Rio Sul Minas, que foi formada recentemente, foi formada oficialmente num evento, numa atividade na sede do Flamengo, lá no Rio de Janeiro. Então, ele também tem uma importância política nesse contexto, para que o Avaí dispute essa competição, que está dando muito disso, me disse, hein, Valmir? Eu venho acompanhando o ex-presidente do Atlético Mineiro, o Alexandre Calil. É um dos dirigentes que está à frente desse processo, e ele sempre foi tido como um dirigente ponta firme, de posições fortes, de forma sistemática. E ele disse que, olha, essa competição, essa disputa do Rio Sul Minas é uma competição dos times, que não haverá interferência de CBF, que a CBF não vai pitar, que não vai ter ingerência. Eu acho que em 2016 nós teremos novos capítulos de uma disputa que já se desenha há algum tempo, de segmentos do nosso esporte do futebol profissional que querem e desejam e anseiam uma liga em paralelo. Uma liga que não seja tão atrelada à CBF, uma liga de futebol de verdade. Eu acho que 2016 vai ser um ano muito interessante para esse debate dentro do futebol brasileiro.
Nós tivemos já dois desfechos anteriores com rupturas dentro do futebol. Eu acho que se a CBF não arrumar algumas coisas, quem sabe fosse um caminho para melhorar o nosso futebol. Tivemos o problema que até hoje não foi resolvido lá, de 80 e poucos, lá que ninguém sabe que é um campeão brasileiro, se é o Flamengo, se é o Sport Recife, que foram feitos dois campeonatos. E aquele campeonato que não teve, que foi anulado, o campeonato de 2000, cujo campeão foi o Vasco da Gama, na disputa com a equipe de São Caetano. Naquele jogo interessante, que o São Caetano começava a jogar muito bem contra o Vasco, E aí teve um problema na arquibancada que caiu e tal. Aí marcaram o jogo. Quando marcaram o jogo, o São Caetano estava todo esfacelado e perdeu de 3 a 1.
Aquilo foi uma tragédia, né? Eles botaram mais gente dentro do estádio de São Januário que ele comportava, né?
É, mas aí aproveitaram a tragédia para fazer uma estratégia.
Ah, pode ser.
E beneficiou o time do Vasco, que foi campeão da
Copa
do Brasil.
Aquelas coisas que existiam.
Só que aqueles problemas ali não resolveram nada. Uhum. Aqueles problemas, o seguinte. Ocorreu uma dissidência, não teve o Campeonato Brasileiro, fizeram uma Copa substitutiva que foi a Copa João Avelange, buscaram lá um recurso, e aí o Vasco foi campeão daquela maneira, de forma desorganizada, botando muito mais gente no São Januário do que podia. Quando podia ter feito, para economizar o Vasco da Gama, podia ser feita a decisão no Maracanã, levou para o São Januário. E toda aquela atrapalhada não resolveu nada. Porque em 2001 voltou o Campeonato Brasileiro, aonde o Atlético Paranaense acabou sagrando-se campeão.
Ô Valmir, e a última grande alteração que nós tivemos no sistema de competições do futebol brasileiro foi em 2003, quando a CBF migrou do sistema mata-mata para o sistema de pontos corridos.
Foi.
Desde então, é o mesmo campeonato, com as mesmas regras, basicamente com os mesmos times, com algumas diferenças, com algumas ascensões e quedas.
Já são 12 anos.
Né? Já são 12 anos. E o pior de tudo, a CBF manda e desmanda do jeito que ela quer. Eu acho que esse movimento dos times, dos clubes, de fazer valer a sua força é muito importante para o debate. Eu acho que não deve retirar a CBF de um debate como esse. A CBF, como órgão que administra o nosso futebol, deve participar. Agora, o poder não pode ser exclusivamente da CBF para definir que competição que vai ter, quem vai jogar, como é que é a regra, como é que é a norma. Eu acho que um debate aberto e democrático com os clubes é fundamental. E essa liga já é um exemplo de que os clubes estão querendo mais espaço, estão querendo mais vez e mais voz. Acho que isso vai acontecer. Quem ganha? O nosso futebol.
Até porque, Valmir, a CBF é uma das principais credoras dos clubes brasileiros. Quando eles estão em alguma dificuldade, adiantam verba da CBF, vão lá na Granja Comari pedir o CT emprestado. Muitos clubes fazem isso, estão com dificuldade para pagar os salários, vão lá na CBF, o CBF dá 10, dá 20, dá 30 milhões. E aí como é que tu vai dizer não? Porque a CBF determina.
É uma relação econômica e financeira, de dependência, né? Que é espúria, que faz o nosso futebol estar nessa situação que está. E infelizmente, só mais uma informação, só que já que a gente tocou na CBF, Seleção Brasileira estreia na semana que vem, na fase eliminatória da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. O Brasil enfrenta na quinta-feira, todo mundo já está acompanhando, o Chile, que é o atual campeão da Copa América em Santiago. Partida às 20 horas e 30 minutos, com certeza com transmissão da TV Globo. E na outra terça-feira, dia 13, já no Brasil, o jogo vai ser no Castelão, lá em Fortaleza. E a informação de hoje é que a CBF ainda tentava um efeito suspensivo para que o Neymar jogasse nessas duas competições. Inclusive tinha uma vaga de convocados em aberto. O Rafinha pediu dispensa. O Rafinha, que está no Bayern de Munique, ele pretende disputar jogos com a camisa da seleção alemã. Ele pediu dispensa, ficou uma vaga em aberto. O Gilmar e o Dunga afirmaram que não iam convocar porque tinha possibilidade do Neymar. E esse recurso foi julgado hoje na Corte Arbitral do Esporte. E o recurso foi indeferido. Neymar não vai jogar, vai ter que cumprir essas duas partidas. Ou seja, Chile e Venezuela, Chile principalmente, o Havaí. A seleção brasileira sem o Neymar vai ter
igual.
Muita dificuldade.
Brincadeira à parte. Vamos para o palpitão do próximo final de semana. Serão 5 jogos, 1 na Série B hoje e 4 jogos na Série A no próximo domingo. Não sei se o Rocha tem para dar o palpite. Bom, mas com o Rocha, sem o Rocha, vamos começar pelo Henrique Santos. Henrique Santos, hoje em Criciúma, Série B, tem Criciúma contra o Paraná Clube.
2-1 para o Criciúma.
Bom, teremos domingo pela Série A, Brasileirão, 2 jogos às 11 horas da manhã. No Rio de Janeiro, Maracanã, tem Flamengo e Joinville.
2-0 para o Flamengo.
E na Ressacada em Florianópolis, tem Avaí e Vasco.
1-1.
Domingo à tarde, o jogo das 4 da tarde para os catarinenses em Goiânia, no Serra Dourada, Goiás e Figueirense.
Final de Copa do Mundo para o Figueirense, 2-1 para o Figueirense.
Pois é, e às 18h30 teremos na Arena Condá em Chapecó, a Chapecoense recebendo o Palmeiras.
1-1.
Pois é, o resultado, o palpite aí do Henrique Santos. Quero ouvir agora o Nicolas Stefanovic. Nicolas, hoje Série B no Heriberto Ilse, 7:30 da noite, Criciúma recebendo o Paraná Clube.
Criciúma 2-0.
Bom, jogos da Série A do Brasileirão, domingo 11 horas da manhã, no Maracanã, Rio de Janeiro, tem Flamengo e Joinville.
Infelizmente, Flamengo 3, Joinville 0.
Bom, e na Ressacada, mesmo horário, em Florianópolis, 11 horas da manhã de domingo, Avaí e Vasco.
Avaí 2-1.
E teremos 4 da tarde, domingo, no Serra Dourada, em Goiânia, Goiás e Figueirense.
Figueirense 2-0.
E fecha com o jogo da Arena Condá em Chapecó, Chapecoense e Palmeiras.
1-1.
Bom, eu vou dar meu palpite achando que hoje tem pela Série B Criciúma e Paraná Clube, vitória do Criciúma 2-0. Teremos domingo pela Série A, os jogos das 11 horas. No Rio tem Flamengo e Joinville, para mim dá 3-1 para o Flamengo. E o jogo da Ressacada, 1-1 para Avaí e Vasco. Jogo no Serra Dourada, é palpite. Mas eu acho que fica 1-1 para Goiás e Figueirense. E o jogo de Chapecó, 2-1 para o Palmeiras contra Chapecoense.
É isso
não
aí,
gostou,
vamos,
do resultado?
Não, eu 1-1 não gostei.
Ah, sim, sim.
Eu achei que tu fosse infeliz no teu palpite.
Não, eu acho que o Figueirense saiu...
Vai ser uma Copa do Mundo.
Saiu muito motivado desse jogo contra o Santos. Só uma ressalva que eu faço na entrevista coletiva, após a partida, o técnico Hudson Coutinho citou que a decisão em colocar um time misto, um time reserva, eu não gosto muito dessa expressão, time reserva, todo mundo é jogador do Figueirense, tem que estar todo mundo ali disponível para jogar quando for necessário, mas a gente utiliza, né? Que essa decisão foi de um colegiado. Logicamente deve ter participado o gerente de futebol, o Kleber, o presidente, enfim. Eu posso até concordar num time misto, né? Agora, um time totalmente desconfigurado, eu não sei se era o mais ideal para ontem. E dou um exemplo. O Cleiton, por exemplo, ele tem 19 anos. Ah, mas o Cleiton vem de uma carga de jogos absurda. Ele tem 19 anos. Ele não tem 55 anos. Ele não tem 40 anos de carreira. Ele tem condições físicas de jogar. Por que não colocar o Cleiton para preservá-lo contra o jogo, contra o Goiás, agora nesse final de semana, quem sabe, para evitar uma lesão? Essa lesão pode acontecer agora. É o imponderável. O futebol, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então eu acho, sim, a única ressalva que eu faço, né? O Figueirense foi bem, eu disse isso no começo, saiu motivado, vai forte para cima do Goiás. Agora poderia ter um pouco mais de quero mais, entendeu? Não precisava ser um time todo desconfigurado como foi, entendeu? Algumas peças poderiam e, na minha opinião, deveriam jogar. E o Cleiton era um desses. Um jogador de 19 anos, sendo preservado com 19 anos, na flor de idade, com todo o vigor físico, não tinha necessidade.
Outra coisa, o Figueirense me constata, pelo que eu vi, que o Figueirense fez 4 jogos com o Hudson Coutinho. E dos 4 jogos, o Figueirense se atrapalhou nos 2 em casa. As derrotas para o Santos e para o Corinthians.
Para mim, a melhor participação foi ontem.
Agora, aí diz o seguinte, mas pegou equipes com melhor qualidade. Pegou a equipe com melhor qualidade. Não, eu acho que jogou contra o Internacional, que é um time bom, e ontem jogou com o Santos, que também é um time bom. O que acontece é que o Figueirense me parece que fora se dá melhor. Então eu espero
que... Não tem que propor
surpresa.
O jogo, Valmir. Aí fica mais atrás, mais defensivo, e o time adversário vem... Tu marca, rouba a bola e tenta sair no contra-ataque.
É, então...
É isso que tem acontecido no nosso futebol brasileiro há muito tempo. Ou então faz 1-0, se fecha todo, espera o outro vir só para jogar no contra-ataque.
É, mas
infelizmente,
se o Figueirense quiser alguma coisa, ele vai ter que sair, vai ter que ser ofensivo.
Eu não duvido
que
contra
buscar.
O Goiás fique atrás também, não.
É complicado.
Fique atrás, então, esperando, e depois, mais para frente, tente alguma coisa.
Mas e aí, se não dá certo, como é que fica?
É isso que a gente estava conversando agora com o pessoal, o treinador lá do Fluminense, de Joinville, uns conceitos que a gente vê. A gente vê, por exemplo, na Europa, o time joga em casa e joga fora, a mesma coisa. O time vai pra cima, em casa e fora. Aqui no Brasil temos alguns casos. O Atlético Mineiro joga pra cima, em casa, é fora, não quer nem saber. O Grêmio é a mesma coisa, o Corinthians é a mesma coisa.
É porque é interessante, a gente for analisar do ponto de vista técnico, é o mesmo gramado, são os mesmos jogadores. Ai, ai, é a pressão da torcida, são todos profissionais, né?
Aqui tu toma...
São todos profissionais.
Aqui tu faz um gol, se recua todo. Eu vejo, por exemplo, o Flamengo, que jogou um dos melhores futebol aí que teve nos últimos jogos. Faz um gol, volta todo... para ficar todo atrás e sair no contra-ataque, ao invés de continuar o mesmo ritmo de jogo, fazer dois, fazer três, e aí sim, aí depois volta para dar uma descansada, etc.
Henrique,
mas eles preferem fazer 1-0 e um desespero.
O próprio Santos ontem fez isso, fez um primeiro gol, fez
um segundo, contra o Internacional agora,
de forma irregular, porque o Ricardo Oliveira teve participação na jogada, mesmo não tocando na bola, né? E se segurou, e o Figueirense partiu para cima.
O Palmeiras contra o Internacional aí, que meteu 2-0, jogo tranquilo, ganho, foi para trás, tomou um, se apavorou, era bico para cima, chutão, tomou um gol, e se não faz o gol 30 segundos depois que tomou o segundo, tava fora.
Aliás, o Nicolas colocou um assunto aí, que eu acho que também tem que ser arrumada no nosso futebol, essa questão de interpretação. O certo é que havia impedimento do Ricardo Oliveira. A arbitragem argumenta que ele não participou da jogada. Mas ele não participou da jogada? Pode ter ocorrido a intenção. Ele estava ali. Para mim é o seguinte, para mim o futebol tem que ser nas antigas. Está no impedimento, é impedimento. Participou ou não da jogada, para mim não tem. Ele tá depois da linha do zagueiro, para mim é impedimento.
O problema é que cada um interpreta de um jeito.
Ah, esse é o problema.
Um juiz dá um negócio, outro juiz já muda tudo.
Aí você não pode dizer que errou a arbitragem. Porque na interpretação deles, não. Pra, o árbitro pode dizer não. Ele estava ali, mas ele não participou. Ele não participou da jogada, ele não tocou. Só que ele estava ali. Ele estava ali, a bola...
E ele nitidamente tirou totalmente a atenção dos marcadores que
exatamente.
Eles estavam.
Exatamente. Então, no momento que ele forma com o corpo um obstáculo perante o zagueiro, no momento em que ele deixa de ir para a bola, para o outro pegar, ele está participando do lance.
Com certeza.
E a arbitragem diz que não, que ele não tocou na bola. Não, ele não tocou, ele não participou, que ele não teve ativo. Quer dizer, então é muito complicado. É. E isso aí coloca, inclusive, de repente, numa dúvida até... né? Alguns interesses em gols que poderiam ser anulados e que não são pela
interpretação. A gente já vê, por exemplo, Vamir, agora nessa rodada final de semana são 10 jogos. Todos os 9 jogos são árbitros FIFA, árbitros conhecidos, exceto o do Avaí. O do Avaí é um árbitro, é o 4º, 5º, 18º árbitro do Rio Grande do Sul. Agora nem lembro mais o nome dele. Todos os 9 jogos são árbitros FIFA, árbitros com gabaritados, consolidados.
É.
E tem um cara que veio apitar o jogo do Avaí, Avaí contra o Vasco, etc., que nunca ninguém ouviu falar, ele apitou 3 jogos no ano.
E aí oferece o seguinte...
É um jogo perigoso, porque é um jogo decisivo.
Aí tem o Vasco, tem a questão do Eurico Miranda, a Globo no Rio...
Não, e oferece 2 argumentos. Se o Avaí for beneficiado, não, porque é um árbitro novo nesse período, mas um cara caseiro.
É do Sul.
Não, mas o beneficiado foi o Vasco num lance. Não, mas ele não ia apitar, ele ia apitar a favor de um time que já foi campeão brasileiro. Que tem um nome, que teve uma vez Romário, que teve o Ademir Queixada, que teve o Roberto Dinamite. Quer dizer, então é complicado.
E o curioso é que se tu olhar a escala, tu vai nos 9 jogos, pô, só o árbitro top. Aí chega no último jogo, que é o jogo do Avaí contra o Vasco, o cara lá que, né... Uma coisa total, falta de critério, mas não, sei lá, vamos ver.
Daqui Valmir, frente, é um jogo perigoso, casa cheia,
sim.
Muita pressão da torcida.
O Vasco já está nos últimos 5 jogos, ganhou 4, empatou 1.
O Vasco querendo sair do rebaixamento, o Avaí querendo se afastar, serão 11 contra 11 de forma muito intensa. E olha, se não tiver um cara com controle e com conhecimento da regra, e um cara honesto... A situação pode ficar feia.
Bom, vamos finalizando então o Esporte na Rede. Na segunda-feira a gente repercute esta rodada e depois repercute também semana que vem, que tem seleção brasileira, que tem o início da Copa do Mundo, a próxima Copa do Mundo para o Brasil, que é o início da fase eliminatória. A todos uma boa sexta-feira e boa tarde.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.